Audiobook grátis apresenta Quando a rajada passa com violência, até as raízes das árvores estremecem. Há certas palavras que têm o poder dos ciclones. Quando vibram, derrubam os mais altos castelos em que os homens põem a sua felicidade, com a mesma bruteza com que o vento destelha pardieiros, arranca arvoredos ou faz ir ao fundo do mar os barcos e os navegantes. A confiança no amor, que é a mais forte razão de tranquilidade humana, uma palavra pode destruir mais rapidamente do que um raio destrói um jequitibá secular. A diferença ainda é que nem sempre a palavra portadora de desesperos irremediáveis é dura ou má. A grande dor de um desengano ou de uma humilhação vem às vezes dentro de um monossílabo que tanto pode afirmar como negar o bem como o mal, ou de qualquer outro vocábulo harmonioso e curto. Saindo do hospital de que era médico, o doutor Jordão topou, a quatro passos da porta, com a inquieta Magdalena, que estava ali assim à espera de um carro que tinha mandado chamar. Ele terceiro a Silveirinha. Ora, ele recebera, exatamente poucos minutos antes, um bilhete anônimo avisando-o, entre pontos de exclamação, de insinuação maligna, de que a mulher havia remetido àquela senhora nada menos de 300 mil réis para a celebre lista do padre Pierre. Havia já alguns dias que se falava, em Petrópolis, com certa estranheza, nessa manifestação de apreço por parte de um grupo de senhoras distintas a um sacerdote estrangeiro. O próprio Dr. Jordão tinha, ainda na véspera, ridicularizado essa lembrança entre vários amigos e ao pé da mulher, que ouvira tudo sem dar um pio. Como ele, os amigos confessavam não encontrar explicação para aquele fato extravagante. Não acreditando na denúncia anônima, o médico sumiu nas profundezas de um bolso papel torpe, para o queimar em casa, e deixou o hospital. Zero seu encontro inesperado com a amiga da mulher, a quem a carta se referia, irá peliu a perguntar-lhe, depois de rápidos cumprimentos, se estava contente com o resultado da subscrição de sua iniciativa. Oh, muito! Respondeu ela. E parou, de repente, como à espera de outra pergunta. Ele não teve coragem de fazê-la imediatamente e propôs-se a acompanhá-la até a sua porta. Obrigada. Saí para fazer um exercício de... A Silveirinha ele três ele. 2 horas a pé, mas cansei-me e mandei um pequeno buscar um carro. Regimen? Sim. Para combater a gordura, que me ameaça. Mas muito de longe confessemos. Respondeu ele, sorrindo. Realmente, a Magdalena era magra e como o carro tardasse, falaram sobre a beleza do tempo e a profusão de flores daqueles jardins. Que aí o senhor gosta de flores? Oh, minha senhora, afirmo-lhe até que, nada aqui me consola das agruras da enfermaria como estas hortênsias e estas rosas. Não se espante se algum dia ouvir dizer que troquei a minha profissão de médico pela de jardineiro. E eu que sempre pensei que o senhor fosse materialista. E acredita que os materialistas não se extasiem diante da natureza? Acredito que não. Será um preconceito da minha parte, mas não me entra na cabeça o contrário. Tanto mais o senhor, que tem a fama de não amar na vida senão a ciência e ser para tudo mais absolutamente indiferente. Deveras, tenho essa fama. Tenha. Então a minha mulher, coitadinha. Magdalena sorriu. E depois de uma pausa. Ele três ele a Silveirinha. Sua mulher é muito feliz, e tive disso agora uma prova bem eloquente. Chegava o carro e, antes que ele parasse, o médico perguntou-lhe, mal disfarçando o anseio, qual. Magdalena não respondeu logo, foi só ao pôr o pé no estribo que disse, voltando para o médico o rosto sorridente, a prova de que o senhor é um bom marido, um excelente marido, é que, apesar das suas ideias anticlericais, não se opôs a que sua mulher fizesse o que tinha na vontade. Assinando para o presente do padre Pierre IX inquiriu ele, a contragosto, rapidamente, nervosamente. Sim. Esta última palavra disse a Magdalena já sentada e fazendo com a mão sinal ao cocheiro para que seguisse. E o médico ficou tão atarantado, que nem levou a mão ao chapéu para a última despedida. Entretanto, a moça concluiu, hei de ir agradecer-lhe pessoalmente. Lembranças. O carro partiu. O doutor Jordão permanecia em pé, na beira da calçada, com ar estúpido, sim. A voz daquela mulherzinha baixa, galante, vibrava naquele monossílabo como se todos os diabos. A Silveirinha ele 33, do inferno tivessem falado pela sua boca. significava aquilo que Amon viu da carta anônima dissera uma verdade. Seria possível que sua mulher fosse tão leviana que desrespeitasse assim as suas opiniões e a sua vontade, publicamente? Toda a gente em Petrópolis sabia qual o seu modo de pensar a respeito daquela comédia do presente APR, o padre da moda naquela estação. Ainda na véspera, várias pessoas tinham comentado o caso à sua custa, na botica, polvilhando-o de pilhérias e chacotas maliciosas. Perguntavam-se uns aos outros por que ofereceriam às senhoras um presente ao padre Pierre. Que nobres e belas ações praticara esse homem, que justificassem tal homenagem? Respondiam uns que o prestígio desse padre de 30 anos residia todo na amenidade do seu trato e na fascinação da sua elegância. Alguém, ungindo conhecer a sua biografia, declarava que Ali fora anteriormente caixeiro de uma perfumaria e, em pequeno, modelo profissional dos joadros sacros em que tivesse de figurar um Menino Jesus ou um São João Batista. A pele rugosa, vírgula morena do nacional Padre Gil nunca soubera aspirar tais dedicações. Por quê? Exatamente sob esta rubrica, porque tinha-lhe parecido na véspera uma mofina em um jornal e o riu, indagando qual a razão daquele preto e menino ao sacerdote francês. No dia seguinte, talvez aparecesse nesse mesmo jornal o nome de ele 34 a Silveirinha. Sua mulher figurando na lista das subscritoras como a mais generosa e portanto a mais fervente. Previa comentários, doía-se principalmente de que, sabendo das suas opiniões, tão conhecidas, a mulher o provocasse com um ato de tão decidida e também tão ostensiva rebelião. Sentia o seu orgulho de homem espezinhado e caminhou para casa ardendo em raiva, morto por interrogar a mulher, como se ainda duvidasse da afirmação da outra. Ficara-lhe no ouvido, no timbre peculiar da voz da Magdalena, aquele sim positivo, claro, que não lhe podia consentir nenhuma dúvida. Sabia quanto a mulher era religiosa, mas nunca supuscra capaz de o ridicularizar em plena rua, levando do seu lar provas de tão estranha veneração à casa de um padre moço em quem não se conhecia nenhum merecimento especial. Que obras tinha feito esse homem que o recomendassem à gratidão popular? Que hospital tinha fundado com o favor do seu prestígio clerical? Que asilo auxiliava? Que pobres protegia? Ninguém o poderia dizer. Quando o médico entrou em casa, estava pálido, com o beiço a tremer-lhe de raiva. Mal viu, a Silveirinha levantou-se adivinhando borrasca e foi fechar a janela sobre o jardim do senhorio. Não fosse o marido dar escândalo com algum berro mais alto. Ele começou logo. A Silveirinha, ele 35. Mandaram-me uma carta, dizendo teres assinado 300.000 réis para o presente ao padre. E verdade. Sei. A lua amiga Magdalena confirmou a informação anônima. Com certeza feita por ela mesma. Ao menos, essa admirou-se de que, sabendo quais as minhas ideias, tu tivesses assinado na lista. E um que ela tinha se esquecido das minhas. Uma senhora casada não tem o direito de se apresentar em público em oposição ao seu marido. Oh! Chega a ter graça. Mais devagar. Mais devagar. Não te deis ares irônicos e fica sabendo que não consinto que o teu nome apareça na lista das subscritoras. Evitarei ao menos o escândalo maior. Ouviste? Que tolice, escândalo. Quem fala aqui em escândalo? Toda a gente que vê 2 palmos adiante do nariz. E porque eu vejo 4, que não entendo o que dizes. Basta. Fica sabendo que eu não consinto que o teu nome apareça na chalaça dessa manifestação. Tudo, menos isso. Hein? Não consinto. Imaginas porventura que eu me opusesse. Ele 36 a Silveirinha. Algum dia, a que assinasses quanto quisesses nas subscrições que bem te parecessem. Nunca. A tua vontade é livre, respeito-a e não te peço em troca senão a mesma consideração pela minha. E diferente. Já me tardava. E diferente. Por quê? Só porque a tua é de homem e a minha ó de mulher? Bastaria essa, se não houvesse ainda outra. Qual? A de que a tua é insensata. Insensata. E ridícula. E ridícula. E perigosa. Tanta coisa. Tanta coisa que tu não quiseste ver, apesar de prevenida por mim, visto que ainda ontem aqui na sala, naquele lugar, eu disse tudo quanto pensava a tal respeito. Não reparaste também que o Zacarias concordou comigo? Ora o Zacarias. Que me importa esse sujeito? E não ouviste o Gastão Soares? Outro que tal? De mais a mais aquela hora, já era tarde. Estava tudo feito. E nem ao menos me disseste nada. Inacreditável. A Silveirinha 137, e naturalíssimo. De mais a mais aqueles 200 mil réis eram meus. Ah, tínhamos dado meu pai. Eu tanto poderia gastá-los como não, sem que nem suspeitasses da boa existência. Ofendes-me. Não sabes o que estás dizendo. Depois, para que incomodar-te? Eu já sabia que isso não te daria prazer nenhum. Como tu falas, Guiomar, como tu falas. Com a razão. Com a frieza premeditada de quem já se preparou para martirizar-me. Tu não és tola, mas nem de provar-te que não me deixarei vencer tão facilmente. Ah, tu serás sempre o vencedor. Eis o homem. O homem. Sou o responsável. Porventura o teu nome hoje não é o meu? Que beleza! Ver a senhora Jordão presenteando padres. Um padre. Um grande sacerdote, a quem o meu espírito deve os maiores conselhos. O belo conselho de praticar ações que não me podem dar prazer nenhum, como disseste há pouco. Que horror! Que feia culpa, a de assinar numa subscrição em que figuram os nomes de várias senhoras respeitáveis. Mas a vergonha, o desastre, a calamidade, fica sabendo, seria deixar de concorrer. Ele 38 a Silveirinha. Para essa manifestação de caráter puramente religioso. Puramente individual. Puramente religioso, quando todos sabem que fui, sou e serei sempre religiosa. Que diriam os outros? Responde, que diriam os outros? Que tinhas juízo. Diriam que me violentavas a um silêncio injusto, diriam que eras um tirano, um algoz abominável. Que dissessem. Mas não diriam, podes ter a certeza. Por um homem ter a desgraça de ser ateu, não quer dizer que obrigue a mulher a professar as suas ideias. Nunca te impus o meu modo de pensar nem te privei de ir à igreja. Bastaria essa consideração para respeitares um pouco as minhas convicções. Também era só o que faltava, proibir-me de ir à igreja. E julgas que não poderia fazê-lo? Se tal tentasses. Nada me impedirá de o fazer algum dia. Nunca. Bastaria uma palavra, nenhuma teria forças para me arredar de Deus. Antes a morte. E se não, experimental e um desafio? Pois então seja, proíbo. A Silveirinha ele 3. Ti, de hoje em diante, de entrares nas igrejas. Ouviste. Entre o teu Deus e o meu amor, veremos o que é mais forte. Deus. Guiomar. Deus, Deus, Deus. O teu fanatismo leva-te à loucura. Pensa. Bem no que estás dizendo. E tu pensaste no que disseste? Supões que baste a um homem abrir a boca para reduzir a alma da mulher ao que ele queira? Enganas-te. Nada me arredará do meu caminho. Nada. Veremos. Verás. Que desespero. Casar-se um homem com uma mulher assim. A porta é livre, vai procurar outra mulher. Que te entenda. Quando pediste a minha mão, não. Te enganei, cobri-me com todas as insígnias religiosas que tinha quando fui chamada à tua presença, para lhe dar o, sim. Não é cego, havias. Dias ter visto. Vi mais, pensei que fosse uma criancice e que o meu amor te bastasse depois. Ah, não basta. Bem vejo. Estavam ambos lívidos, trêmulos, numa tremenda agitação de nervos. As suas palavras cruzavam-se rapidamente, como tiros de guerra. Ele quarto a Silveirinha. Mas se eras assim, por que consentiste em ser minha mulher? Para salvar-te. Oh, prescindo da tua misericórdia. Eu é que não prescindirei da minha ideia. Não mintas, casaste comigo porque me amavas. Não. Sim, e agora que és minha mulher, para a vida e para a morte, tens de ceder à minha vontade, porque a minha vontade é a mais forte e, ó, a mais justa. Enganas-te. Vai senti-o já, escreve uma carta a Magdalena, proibindo-lhe de publicar o teu nome na lista. Depois, prepara as malas, que partiremos sábado para o Rio. E por que não hoje? porque não quero. Eu também não quero nem hoje, nem sábado. Nem tampouco escreverei a Magdalena. Teria graça que o senhor meu marido se arvorasse. Em meu carrasco, logo nos primeiros tempos de casado. Mas quem fala aqui em carrasco? Eu. E preciso que isto acabe de uma vez. Se teu nome aparecer em público em homenagem a Silveirinha L4L, esse padre que eu detesto, abandonar-te-ei ao teu destino e irei pensar só no meu. Já te disse, és livre. E ela fugiu para o quarto, batendo com a porta, cuja chave rangeu logo na fechadura. Zero médico sentiu uma vertigem, tapou os olhos. Com os dedos hirtos e gelados, penetrara bem na alma da mulher. Raquela era uma invencível. Que fazer agora? Tirou a carta anônima do bolso. Rasgou em pedacinhos, com gesto de nojo. Era aquela, a calma que ele tinha procurado no casamento para sua vida de estudo e de trabalho. Honesto? A essa ideia, o corpo amoleceu-se-lhe. Ele deixou-se cair numa poltrona com os olhos rasos d'água. A figura febril e nervosa da mulher plantava-se-lhe no pensamento com uma espécie nova de tormento nublado de voluptuosidade. Por que não assegurara ele com as suas mãos fortes e corajosas, por que não lhe fizera vergar a haste delicada do corpo e não abafara com a sua boca varonil? A boca irônica e provocadora? Culpava-se de mal atilado. Seria preciso aprender com os egoístas. De que com uma mulher não se discute, ordena-se. A casa tinha caído em silêncio. Ainda vibrando de comoção, o médico levantou-se, telefonou para o sogro, chamando-o com urgência. A filha atenderia ao pai, já que se negava a atender ao mal quarta Silveirinha. Rido. Dentro de uma hora estará tudo acabado. Enquanto não chegava o sogro, chegaram clientes, a quem não atendeu, mandando-os despachar pela criada. Imaginava a mulher atirada na cama, abafando os soluços no travesseiro. Chegou a ir encostar-se à porta, mas voltou logo para a outra extremidade da sala, sacudindo os ombros com um movimento de impaciência. Foi uma hora abominável aquela, enevoada pelo fumo de cigarros consecutivos e que, mal acendidos, eram logo atirados fora. Por fim, apareceu o sogro, o corretor Silveira, de riso nos lábios e flor na lapela, irradiando a frescura feliz de uns 55 anos bem disfarçados. Que temos? O genro levou-o para um canto do sofá, e baixo, aflito, contou-lhe tudo o que se tinha passado, pedindo-lhe que aconselhasse a filha, que a chamasse à razão, evitando o escândalo. Ele fora um dos primeiros a escarnecer daquela ideia da manifestação ao Pierre. Todo mundo sabia disso. Em que papel ficaria agora com a comparticipação da sua própria mulher nessa festa? Que poderia fazer para arrancar daquela obsessão e a atrair ao seu carinho e ao interesse do seu lar? Homem, esta questão de religião é delicada. Você precisa ter um tacto muito especial no combatéu. Roma não se fez num dia. A Silveirinha ele 43. Mas eu nunca me opus a que minha mulher fosse todos os domingos à sua missa, nem a que passe todas as noites 20 minutos de joelhos, recomendando aos anjos a vigilância do seu sono. Pedi-lhe unicamente que se não confessasse nunca. Repugna-me a ideia de que minha mulher se ajoelhe aos pés de um homem e lhe diga o que não me diz nem a mim, nem ao senhor, que é seu pai. Agora, porém, não se trata disso, mas de evitar que ela se dê ao desfrute de presentear, sem pretexto nenhum, um padre, que é de mais a mais moço e bonito, e que por estas duas razões e de algum modo suspeito a certa classe de pessoas. Compreende? Perfeitamente. Mas isto é o diabo. Já a outra senhora, minha filha, me declarou ontem que se quer fazer freira. Que? E o que lhe digo? Mas o senhor não consentirá. Como eu lhe dissesse isso mesmo, respondeu-me cinicamente que saberá esperar pela sua maioridade. Foi para ela levar para o convento que me cansei a organizar-lhe uma fortuna. veja você que ingratidão e que doce velhice vai ser a minha. Compete-lhe indagar a causa dessa resolução. Terá ela algum amor infeliz, algum desgosto que possamos remediar? Quem sabe? Ele 44 a Silveirinha. Qual, ela não ama ninguém. Tudo isso é o resultado de um trabalho oculto de mineiros de almas, trabalho executado na sombra, em voz baixa, dentro de um mistério que o defende de ataques e de lutas. Dentro de poucos anos, todo ponto Brasil será como um convento. Quando a gente dá pela coisa, ela está feita aí de tal modo que ninguém a abala. NNS mãos de um padre habilidoso. Como Pierre. A mulher mais frágil transforma-se numa fortaleza de pedra e de bronze. Não sei se poderei convencer a sua. Em todo caso, mande chamá-la. Transmitida a ordem para dentro, veio uma criada à sala dizer que a senhora não podia aparecer porque tinha saído. E impossível. Saiu, sim senhor. Quando? Mal entrou para o quarto, pediu-me a capa e o chapéu e abalou. Os dois homens entreolharam-se com espanto. Não disse para onde ia? Não, senhor. Bem. Retire-se. A criada desapareceu. E fantástico. Observou o corretor, resvaando o olhar, do genro para as paredes. A Silveirinha ele 45. E agora? Agora, é esperar. Olhe, naturalmente ela correu lá para casa desabafar com a irmã, sempre foram amigas e confidentes. Desencontrámo-nos com certeza no caminho. Pergunte aí pelo aparelho se não estará lá. O doutor Jordão telefonou com pressa para a casa do sogro. Não, Guiomar havia seguramente uns 3 dias que não aparecia ali. Estavam até com cuidado. Nesse caso, aconselhou ainda o Silveira, será prudente perguntar para a casa da condessa. Tampouco estava com a condessa, que por ter ela própria vindo falar ao aparelho, pôs-se a dizer coisas inúteis e a perguntar outras, na sua acostumada curiosidade. O médico impacientou-se, desligou o telefone e atirou-se praguejando sobre o divã. Que inferno! Tenha paciência, homem, tenha paciência e espere um pouco, que eu já lhe digo onde está sua mulher. E o Silveira ergueu-se e foi por sua vez ao telefone falar à dona Clara, as Guimarães Akosakoff, com quem trocou também 2 palavrinhas acerca do jogo da véspera à Madame Z, a Baltazar Luz, a toda a gente, enfim, de quem se lembrou e de quem recebeu uma resposta negativa. Então, não sei. Confessou ele, sentando-se por sua vez e acendendo um charuto.